Fala, Presidente. O PSD já está em condições de apresentar a proposta à redação. Sra. Deputada Rita. Bom, então vamos passar à votação da proposta do PSD. Bom, ainda não vamos passar à votação da proposta do PSD porque o Sr. Deputado Bravo Nico pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos colegas. Digamos a paciência com que aguardaram esta interrupção, mas nós necessitávamos de facto de, digamos aqui, poder olhar com atenção redobrada e face aos argumentos que foram aqui apresentados para esta proposta do PSD, particularmente aquela que diz respeito à linha C, exatamente. Peço desculpa, eu estou um bocado perdido. Só um momento. Exato. Artigo 26ª, linha C. Peço desculpa. Sr. Presidente, eu acho que esta matéria é uma matéria relevante. E é por isso que nós pedimos esta interrupção e vos pedimos atenção para os nossos argumentos, porque eu penso que este sinal que está aqui implícito na proposta da linha C por parte do PSD é um sinal muito relevante e que faz toda a diferença em todo o espírito do Estatuto do Aluno. E por isso nós suscitamos, digamos, alguma atenção e ponderação, inclusive ao próprio PSD, para esta matéria. Em primeiro lugar, quando o PSD propõe, digamos que, e vou citar, que o aluno realize trabalho comunitário a favor da escola ou a favor de IPSS com os quais a escola ou o agrupamento de escolas tenha parcerias, isto significa que, por exemplo, no segundo caso, quando o trabalho é realizado a favor de IPSS, que poderá ocorrer aqui, digamos, uma situação que nos parece ser de pensar. E que tem a ver com o seguinte: em primeiro lugar, a realização de trabalho a favor de uma IPSS, qualquer que ela seja, pressupõe logo, em primeiro lugar, a substituição possível do tempo escolar, que é tempo de aprendizagem, por tempo que não é escolar e que poderá não ser tempo de aprendizagem de conteúdos escolares. Porque nem todas as IPSS com quem a escola tem parcerias poderão eventualmente acolher no seu seio alunos para a realização de aprendizagens escolares. Primeira questão. E também nos parece merecer aqui alguma cautela o facto de digamos, este trabalho a favor de instituições particulares de solidariedade social poder suscitar uma alteração, uma alteração, ainda que pontual, da tutela pedagógica, administrativa e legal a que fica sujeito o aluno quando presta serviço, entre aspas, quando realiza trabalho a favor das instituições. Isto é importante. Segundo argumento, nós tivemos a ver e fomos consultar o Código Penal, porque isto está muito próximo daquilo que está estatuído no Código Penal. Eu não sou especialista em direito, como devem calcular, mas estive a consultar, e no Código Penal, no artigo 38º, está indicado que pode ser prestado trabalho comunitário em substituição de penas não superiores a 2 anos. De forma a dar cumprimento ou de realizar de forma adequada e suficiente a finalidade da sanção. Portanto, nós estamos aqui numa leitura, repito, do Código Penal, em que alguém que é punido, que sobre o qual recai uma sentença, poderá, em determinadas circunstâncias, se o juiz assim o entender, ver substituída, digamos, essa punição, digamos, essa pena, pela realização de trabalho de âmbito comunitário, mas o Código Penal até diz mais, quando esse trabalho comunitário realizar e der cumprimento de forma adequada à finalidade da punição. Ou seja, não é um trabalho comunitário qualquer, tem que ser qualquer coisa que dê materialização à pena que foi aplicada ao indivíduo. Ora, aquilo que o PSD apresenta aqui na sua proposta não tem esta cautela, porque este trabalho comunitário que é suscitado que o aluno possa fazer, não garante, como a coisa está, que esse aluno, realizando esse trabalho comunitário, possa realizar de forma adequada e suficiente a finalidade desta medida, que é uma medida de natureza eminentemente pedagógica e que tem a ver com aprendizagens escolares. Segundo critério. E por último, Senhor Presidente, se nós aprovássemos esta medida, poderia significar uma coisa que eu acho que pode ser grave, que é, digamos, deslocalizar em determinadas circunstâncias pela aplicação de uma medida corretiva, que é disto que estamos aqui a falar, deslocalizar o centro de gravidade do trabalho escolar e do trabalho de aprendizagem daquilo que deve acontecer na escola para o trabalho comunitário, que tem obviamente a finalidade de uma instituição particular de solidariedade social, que muitas vezes obviamente não é coincidente com o trabalho escolar. Nós revemos-nos mais naquilo que o Governo propõe, na sua proposta de lei, no artigo 27º, quando o Governo refere, e eu vou ler lá mais à frente, se me permitirem, e chegaremos lá daqui a algum tempo, diz no número 5 da proposta do Governo, no artigo 27º, sem prejuízo do disposto no número seguinte, compete ao diretor do agrupamento de escolas, tal, da medida de disciplinar sancionatória referida no número anterior, será executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, se assim o entender, com recurso a eventuais parcerias ou acordos com entidades públicas ou privadas. Portanto, estamos a falar de um plano pedagógico com atividades pedagógicas que são realizadas com o recurso às parcerias com outras instituições. Mas estamos a falar de um centro de gravidade que é diferente do centro de gravidade da proposta do PSD. Portanto, nós compreendemos a proposta do PSD, mas espero que tenham compreendido as cautelas que temos que ter nesta matéria, porque ao cair para um lado, que é o lado, digamos, da proposta do PSD, nós estamos, digamos, a subverter um pouco o espírito até de tudo que para trás temos aprovado. E eu penso que nós temos que ter aqui muita cautela e não ultrapassar aqui um limite que parece às vezes difuso, mas que é um limite que para nós, agora com esta leitura e penso que com os nossos argumentos, terá ficado um pouco mais claro. De maneira que nós não poderemos acompanhar esta linha C, precisamente porque ela está um bocadinho para lá deste limiar que nós achamos que a escola não deve ultrapassar. E é tudo.
Muito obrigado, deputado. Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu penso que esta espera toda não valeria a pena. Não valia a pena, quer dizer, o Partido Socialista teve que arranjar um break, estar aqui um quarto de hora para arranjar argumentos que ao fim e ao cabo já tinham sido aduzidos na discussão e mais. E não vale a pena é desviá-los, porque em parte alguma aqui está a substituição de penas, em parte alguma aqui está, de facto, a questão de invocar o Código Penal. Não é nada disso que está aqui em cima da mesa. Está que o que nós propomos neste artigo é, de facto, muito simples. É que no âmbito do seu regulamento, esteja interno, ou seja, mobilizando toda a comunidade educativa, esteja a possibilidade de se for esse o entendimento da escola, de como uma das medidas corretivas é o estudante, dentro da escola, poder fazer um determinado tipo de trabalho dentro do tempo que lhe for definido, não é nem a crescer, nem a roubar, porque não podia ser, porque no artigo 24 está definido quais são as finalidades das medidas corretivas, onde diz todas as medidas corretivas, disciplinar sancionadas, prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, dissuadores de integração. Por isso, este é o chapéu que está aprovado há dois artigos atrás. E por isso, é aqui, este é o chapéu. E perante este chapéu, o PSD propõe uma inovação. Para além daquilo, que depois também então, enfim, é que são tarefas, a atual lei diz, a realização de tarefas e atividades de integração escolar. Que é uma coisa porreira, que é tudo e não é nada. Alguém que me explique então, pão, queijo, o que são as atividades de integração escolar. Ou seja, há aqui uma baliza grande, para quê? Para dar uma baliza grande à escola, de definir exatamente, definir passo a passo, conforme a situação, conforme o caso, que tipo de tarefas escolares lhe vão ser dadas. E aqui cai uma baliza grande, não é? E por isso, o PS propôs foi aqui uma coisa um bocadinho diferente, inovadora. Não querem, não há problema nenhum, mas não vale a pena inventar códigos penais que o PSD quer prender, não sei o que. O chapéu é este, é dado pelo ponto 1 do artigo 24. São atividades corretivas, medidas, finalidades pedagógicas, preventivas e de integração. Este é o chapéu, não é mais nenhum, até que já está aprovado, enfim, eu ainda nem cá estava quando isto foi aprovado, por isso é esta. Não há problema nenhum, não vale a pena, para cada ponto destes, nós interrompemos a reunião um quarto de hora, porque então... Eu começo a achar é que há gente que não quer aprovar o Estatuto do Aluno. Nós temos de despachar isto até depois de amanhã, não é assim, Sr. Presidente? Depois de amanhã o Estatuto do Aluno terá que ser votado mais ou menos, não é? E se, por questões destas, perdemos um quarto de hora a interromper, não vale a pena, não é?
Eu já passo a palavra, mas agora que foi levantada a questão concretamente. É evidente que o ideal... seria que a votação final deste diploma fosse no dia 16. Por este andado, temos que ser realistas, não é? Terá que ser votado no dia 22, impreterivelmente, não é? Até porque há aqui tanto o Governo como os vários partidos da oposição que apresentaram propostas e o PS também, naturalmente querem ver o diploma aprovado para poder entrar para ser aplicado no próximo ano letivo. Eu vou dizer uma coisa que não devia dizer, mas o texto final tem que entrar na mesa da Assembleia na tarde do dia 21. Até lá, doa quem doer, haja as reuniões que houver, tem que haver, temos que ter o documento aprovado. Porque senão depois... Bom, portanto, como está aqui a lembrar a doutora Teresa, com a sua sabedoria do costume, que é, não é só ir à mesa entregar o documento, tem que ir ao relatório, tem que ser aprovado e tal, não é? Portanto, temos que contar com isso tudo. Eu peço aos vários grupos parlamentares que tenham em consideração isso, porque há aqui deputados que já estiveram em várias situações em anteriores legislaturas de documentos complicados, alguns até muito mais complicados do que este, em que se fez maratonas terríveis aqui, portanto, há uma prática disso, mas temos que o fazer. É evidente que convinha que de tudo aquilo que pudesse ser resolvido, aliás, como acontece na primeira comissão, a discussão na especialidade é feita em grupo de trabalho e não em plenário da comissão. Portanto, poderíamos eventualmente já ter saído do grupo de trabalho, já ter saído de propostas muito mais concretas. Bom,
para precisar uma coisa que acho que é uma informação importante para todos nós, para estar no dia de 21 à tarde na mesa, qual é o tempo que é que nós aqui em sede dos nossos trabalhos temos que dar, ao fim e ao cabo, qual é o período de tempo que os nossos serviços de apoio precisam para que no dia 21 à tarde possa entregar? Porque senão estamos todos aqui a elaborar no dia 21 à tarde e não é isso, com certeza que haverá.
Presidente, é muito rápido. Nós basicamente tivemos duas reuniões e esta é a terceira reunião sobre esta questão. E vamos mais ou menos a meio da revisão do Estatuto do Aluno. Penso que se houver um esforço dos vários partidos, sobretudo do partido maioritário, na abertura para negociações com os partidos da oposição, que é possível até quinta-feira concluir este trabalho.
De acordo com o quadro que nós temos, e vou lembrá-lo, temos amanhã uma maratona durante toda a manhã, a não ser que prescindíssemos da vinda do Ministro. Amanhã suponho que há um agendamento protestativo, não é um agendamento protestativo ou um debate de urgência. A minha dúvida é saber se o plenário amanhã se prevê, no plenário, se prevê que o plenário é longo ou não. Portanto, a gente amanhã de certeza que não começa antes das 7 da tarde. Como? Bom, na quinta de manhã as reuniões dos grupos parlamentares. Mas ainda havia vários pedidos de palavra. Bom, mas então estamos assim, o calendário que nós temos é reunião amanhã depois do plenário. Na quinta-feira de manhã não podemos fazer reunião porque há as reuniões dos grupos parlamentares. Bom, eu por mim, eu achava que isto seria razão para que os vários deputados pedissem autorização aos respectivos grupos parlamentares para serem dispensados da reunião e virem aqui, mas isso é uma matéria interna de cada grupo parlamentar. Se houver um consenso em que cada grupo parlamentar autoriza que os seus deputados venham, uma vez que se trata de um documento importante que todos querem ver votado, isso aí seria o ideal, porque tínhamos toda a manhã de quinta-feira para trabalhar nisto, mas... Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo a preocupação e o sentido em que coloca a questão. Agora, acontece é que a quinta-feira passada já houve também no âmbito da Comissão de Educação audições que justificaram pela importância da questão no âmbito do ensino superior a presença dos deputados nesta questão. E se, eu compreendo que nos grupos parlamentares em que há mais deputados há mais facilidade em se revezarem, mas nos grupos parlamentares mais pequenos é mais difícil. E eu, obviamente, vou colocar essa questão, mas gostaria de perguntar ao senhor Presidente se seria possível dar-lhe a resposta amanhã, porque eu acho que se nós... Eu percebo e eu acho que é importante interromper as sessões para aprofundar questões que surjam no momento, como aconteceu agora. Eu percebo isso, acho que é importante, acho que faz parte dos trabalhos parlamentares. Mas também acho que, em alguns casos, se formos mais céleres e mais objetivos, também nos permite, de alguma forma, poupar mais tempo. E até à semana passada, quando nós vimos o calendário, pensámos que conseguiríamos, tendo em conta o andamento dos trabalhos. Tal não foi possível. E eu vou também ponderar esta questão no âmbito do meu grupo parlamentar e depois também amanhã informarei o Sr. Presidente.
Pela minha parte, haverá toda a abertura nesse sentido, mas obviamente só acontecerá se houver consenso de todos. Sr. Deputado Bravnik, tinha pedido a palavra.
Presidente, é só para dizer duas coisas muito rápido. No lugar da nossa parte, do nosso grupo parlamentar, estaremos disponíveis completamente para todas as reuniões que forem necessárias para se fechar este dossiê com tempo de ele ser presente à votação. Portanto, não haverá da nossa parte qualquer dificuldade e tenho quase a certeza que da parte da direção do nosso grupo parlamentar também não haverá, penso eu, obstáculo a que nós possamos estar aqui, digamos, na quinta-feira de manhã. Mas, de qualquer das maneiras, reservarei essa posição para amanhã. Relativamente aos comentários que foram aqui feitos pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu compreendo-os e respeito-os naturalmente, mas há aqui um aspecto muito importante. Esta é uma âncora, esta questão que está neste momento em discussão é uma âncora que nos vai aparecer replicada em mais alguns artigos daqui até ao fim. e a discussão que estamos agora aqui a ter. Eu acho que é muito útil e é muito necessária para que nós possamos clarificar qual é a nossa percepção sobre esta matéria, porque depois evitaremos certamente discussões mais à frente que têm a ver com esta. E digamos, a decisão que produzirmos aqui não será irrelevante, nem deixará de merecer 10 ou 15 minutos da nossa parte aqui de debate, porque eu penso que ele de facto é útil e permite esclarecer as nossas posições e permite depois guiar-nos daqui para a frente e até eventualmente pouparmos tempo lá mais à frente. É tudo.
Muito obrigado. Bom, então vamos passar à votação. Sr. Deputado, é por mim. Falem.
Sr. Presidente, depois de uma discussão de 20 minutos sobre os tempos e os horários, dá-me licença que eu falo sobre o conteúdo da proposta. Em 10 segundos, muito rapidamente, para, enfim, dizer ao PSD que eu compreendo a sua intenção e, como lhe disse, tenho alguma simpatia por este tipo de medidas, acho que eles não podem ser aplicadas no âmbito do Estatuto do Aluno e, por isso, não posso votar favoravelmente. E dizer também que provavelmente o Sr. Deputado Bravo Nico tem alguma razão, ou seja, e faço, digo, erro meu, a expressão trabalho comunitário se calhar tem uma utilização no Código Penal que pode levar a dar um sentido de punitivo. E não era esse, pelo menos não era essa a intenção do Bloco de Esquerda quando a inscreveu na sua proposta. E portanto não era essa a vontade. É de facto atividades que façam sentido no âmbito da integração escolar dos alunos que têm problemas disciplinares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Agora, pergunto se alguém quer fazer a separação dos por números ou se votamos o artigo, a proposta do PSD na sua globalidade. Sim, mas depois há o resto da proposta da proposta do PSD, porque tem a...
Presidente, eu peço desculpa, eu é que invoquei de facto o tratamento privilegiado da linha C, dando nota de que na proposta de substituição e mesmo muitas das outras propostas que estão em cima da mesa, que do CDS e do próprio Governo, são similares, ou seja, onde havia diferença nestes três diplomas, não tanto no do PCP e do Bloco, mas o CDS, o Governo e o PC, era de facto esta linha C. E por isso penso que eu, ao invocar, queria exatamente promover a discussão e a votação da linha C.
Então assim será. Vamos votar a linha C, proposta de alteração do PC relativa à linha C do número 2. Quem vota a favor? PSD. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? CDS. Portanto, é rejeitada com os votos contra do PS. Do PS e do Bloco de Esquerda, não é? E do PCP. A abstenção do CDS e votos favoráveis do pertinente do PSD. Agora votamos o conjunto dos outros, o restante do artigo de vários números com as respectivas alíneas da proposta do PSD. Quem vota a favor? PSD. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? CDS-PP. Portanto, o resultado é o mesmo. Passamos, assim, à proposta do Bloco para o artigo 26. Pergunto ao Bloco se quer separar algum número ou a linha ou se podemos votar na generalidade. Ou algum... Claro, ficaria, por isso é que estava a dar a palavra em primeiro lugar, mas já agora se pudesse acrescentar, dar uma indicação nesse sentido. Tem a palavra a deputada da Ana Dac.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós propomos também a realização de trabalho comunitário, mas de facto no âmbito das atividades da escola e não incluímos esta expressão das instituições de solidariedade social. E propomos ainda a transferência de escola porque entendemos que em determinadas situações em que existem percursos disciplinarmente complicados por parte de um aluno, em que de facto se indispôs com o conjunto da comunidade escolar, às vezes a transferência de escola é aquilo que permite recomeçar um novo percurso escolar num novo espaço, e sendo uma medida que eu acho que tem que ser aplicada com muito cuidado, muito rigor em situações excepcionais, ela pode de facto significar um novo início para determinados alunos, até em situações em que às vezes se criam dinâmicas grupais em determinados grupos, que às vezes isto faz sentido. E pronto, e o resto não é assim nada de tão relevante quanto ser destacado. Muito obrigada.
Então, vamos votar esta proposta na sua, do Bloco de Esquerda na sua globalidade. Votos a favor? Votos contra? Votos a favor, Bloco de Esquerda. Votos contra? PS, CDS-PP, abstenções? PSD e PCP. Portanto, está rejeitada com os votos contra do PS e CDS, a abstenção do PSD e do PCP e votos favoráveis do voto favorável do Bloco de Esquerda. PSD absteve-se. E o PCP. PS e CDS. Muito bem. Agora passamos à proposta do Governo. Vou pôr a votação. Sr. Deputado Bravnico, vamos passar à proposta do Governo. À proposta de votação do Governo. Sr. Deputado Bravnico. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que, não obstante termos aqui em votação uma proposta de alteração sugerida pelo Governo, entretanto foi presente à mesa um texto de substituição subscrito pelo Grupo Parlamentar do CDS e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, a nossa votação será sempre consonante exatamente com aquilo que foi o texto de substituição, em razão exatamente daquilo que há pouco aqui referi e que tem a ver com a possibilidade de congregar novas sugestões, de elaborar novos textos, sempre no sentido de melhorar os textos pré-existentes. Muito obrigada.
Então, neste caso, pomos à mesma votação a proposta do Governo, e eu e o Partido Socialista vota conforme entender. Votos a favor? Votos contra? Abstenção? Contra? Contra? PCP, Bloco de Esquerda e CDS? E abstenção de PS? Portanto, vamos repetir: votos contra PSD, CDS e Bloco de Esquerda e PCP, abstenção do PS. Portanto, está rejeitada. Finalmente, vamos à proposta, ao texto de substituição apresentada pelo PS e pelo CDS-PP, que já foi discutida há pouco e com aquelas correções que foram feitas. Ou seja, no ponto 2, a linha A, falta o artigo A, portanto, a advertência. Nas alíneas D e E, faltam os pontinhos a dizer que se mantenha o texto da lei. No ponto 6, onde está a linhas B, C e D, passa a linha C, D e E, decorre da alteração. Suponho que não há mais nenhuma. No ponto 9.
É a linha D, do número 2.
Ah, na linha E e não nas alíneas E, não é?
É a linha D.
Sim, mas tem que ser para o plural.
Precisamente.
Na linha D.
Precisamente. Tem que passar para o singular. Não, é só o D.
É só o D.
Portanto, é singular.
Por isso é que passa singular. Está clara, estão claras as correções, que são formais. Vou pôr a votação. Votos a favor, Sr. Deputado Ana Drago? Ninguém propôs votação separado. Sr. Deputado Ana Drago, quer votação separada, número a número ou algum em especial? Portanto, em separado o ponto 4. 3
e 4.
Não, linhas não, pontos. Portanto, as alíneas do número 2, é isso? Mas é da proposta. São pontos. Pontos ou números? São os números. É. Portanto, 2, 3 e 4 em separado, é isso? Bom, então vamos votar. Sr. Deputado Bravenico.
Sr. Presidente, tenho aqui uma dúvida de redação, mas posso estar equivocado. No ponto 9, fala de posterior execução das medidas cautelares previstas. Como? Já está? Ah, então peço desculpa. Não ouvi, peço desculpa.
Pronto. Então vamos votar ponto a ponto. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, Sr. Deputado da Paula Barros, diz-me que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro quer usar a palavra, é isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Barros, pela simpatia. Não, eu queria só perceber se não há aqui uma contradição com o ponto 5, com o artigo 20 que votamos, ou se está devidamente clarificado. Isto porque a posição que o CDS exprimiu na altura do artigo 20 era que, em todas as circunstâncias que o aluno fosse, digamos, que recebesse a ordem de expulsão da sala, haveria lugar à marcação de uma falta injustificada. E como isso aqui, o que está aqui no ponto 5 é diferente, queria só perceber se o CDS mantém o mesmo entendimento ou se teve uma evolução.
Não, nós votámos já um artigo 20, como proposta de substituição assinada pelo CDS e pelo PS, que precisamente diz na linha D a marcação da falta que resulta da aplicação da ordem de saída de sala de aula ou disciplinar sancionatória. E, precisamente, sendo que evoluímos da posição de que seria sempre, portanto, falta, para dar essa autonomia ao professor. Foi esse o entendimento na última reunião. Não é essa a dúvida.
Essa foi a discussão anterior, mas tem a ver com o posicionamento que o CDS exprimiu neste debate, que o entendimento do CDS é que haveria sempre lugar à falta justificada. Eu era só para perceber que estamos nesta versão e...
Precisamente, está a ser correto.
Bom, senhores e senhores deputados, vamos passar à votação ponto a ponto da proposta de substituição para o artigo 20. Ponto 1. Votos a favor. Ponto 1. Votos a favor, PS e CDS. Votos contra, Bloco de Esquerda, PCP. Abstenção, PSD. Portanto, está aprovado com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos proponentes. Ponto 2, também com as correções. Votos a favor, PS, CDS. Votos contra, PSD e PCP, abstenção, Bloco de Esquerda. Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS e do SPP, votos contra do PST e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Ponto 13, número 13, do artigo 26º. Votos a favor, PS, PSD, PCP, CDS e Bloco de Esquerda, portanto, é aprovado por unanimidade. Ponto 4, votos a favor, PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP, portanto, unanimidade. Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Ponto 5. Votos a favor, PS, CDS. Votos contra, PCP, abstenção, PSD, Bloco de Esquerda. Foi aprovado com os votos favoráveis dos proponentes, a abstenção do PSD e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Ponto 6, com as correções. Votos a favor do ponto 6, PS, PSD, CDS-PP, votos contra, Bloco de Esquerda, PCP, abstenção, PSD, suponho eu.
Não, é a favor.
É a favor. Então é aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS-PP e os votos contra do Bloco e do PCP. Não houve abstenção. Muito bem. Então vamos proceder à votação em bloco dos números 7, 8, 9 e 10 do artigo 26º da proposta de substituição pelo artigo 26º. Votos a favor? PS, PSD. 7, 8, 9 e 10. Votos a favor? PS. Votos a favor? PS, PSD, CDS. Votos contra? PCP, abstenção, Bloco de Esquerda. Portanto, é aprovado com os votos de PS, PSD, CDS, PP, voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, está aprovado. Temos agora aqui uma proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 26º, que poderíamos... É no artigo anterior, que era o 25º A, mas tinha pedido para votar juntamente com o 27º. Então podemos votar o 25º A? A proposta? Muito bem. Então vamos proceder à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o artigo 25º A, que seria o 25º A. Página 62. Página 62 do guião. Como? É a página 62 do guião.
69.
Ou seja, se eles conhecem uma série de competências. Mas no meu guião é na página 62. Portanto, não estamos a ver pelo mesmo guião, se calhar. Bom, tudo bem, é a proposta para que seria o artigo 25º A. Eu vou ler. Competência na determinação da medida disciplinar. A determinação das medidas disciplinares previstas nas alíneas C, D, E e F do número 2 do artigo 26º, agora é preciso ver as concordâncias, é da responsabilidade do Conselho de Turma Disciplinar. Bom, podemos pôr à votação. Votos a favor desta proposta de alteração do Bloco de Esquerda? Do Bloco de Esquerda e PCP. Votos contra? PS, PSD, CDS-PP está rejeitada com esta... Portanto, Bloco de Esquerda, PCP, PS, PSD, CDS. Passamos agora ao artigo 26º A, também proposta do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a mesma matéria, não é? Competência do professor e do professor titular de turma. Portanto, esta proposta para o 26º A do Bloco de Esquerda está prejudicada. Passamos agora à proposta do 26B. Competência de tudo. Portanto, está prejudicado. Bom, faltam 10 minutos para as 10 horas. Eu suponho que já não estamos em condições anímicas, sem comer, e uma vez que houve o compromisso, interrompemos às 10 para entrarmos no artigo 27, de maneira que eu proponho que nos sigamos por aqui às 21 horas e 45 minutos do dia 13. Do 7, do 10.
Mas este artigo depende do acordo do PS com o PSD sobre as equipas multidisciplinares, não é? Temos um projeto, não é? Creio.
Bom, Sr. Secretário, então vamos orientar os nossos trabalhos da seguinte maneira. Então, a minha ideia é que temos aqui um caldinho de couve, se não pega muito bem. Pronto. Então, amanhã às 9 horas estaremos aqui estaremos amanhã aqui para o início da reunião normal. Às 10 horas temos o ministro. Eu vou fazer uma proposta de bom senso, embora um bocado indecente, que era pedir, em nome de tudo, aos senhores e senhores deputados que não cheguem atrasados, isso é fundamental, e que tenham a maior parcimónia nas perguntas que fazem ao ministro. Porque quanto mais perguntas fizerem, mais tempo ele vai usar, mesmo que não responda, mais tempo ele vai usar a falar. Portanto, Sr. Deputado Emílio Ferreira.
Sr. Presidente, relativamente a um conjunto de votações, de pareceres e relatórios que temos amanhã, que é o grosso, que poderá demorar muito tempo, o entendimento que o PSD tem em face aos trabalhos que nós temos é que considera os relatórios dos quais os seus deputados são autores como sendo distribuídos e, por isso, não fará a apresentação nem a discussão dos mesmos, a não ser que qualquer ser deputado queira fazer alguma pergunta em especial dirigida a um outro relatório. Por isso, esse vai ser o nosso procedimento amanhã. Não é vulgar, mas penso que justifica. E, se me é permitido, faria um apelo aos mais grupos parlamentares que alinhassem pelo mesmo diapasão, porque acho que aí conseguiríamos despachar os 20 e não sei quantos pontos de ordem de trabalho que nós temos.
Deputado, acontece que, como o Sr. Deputado ficou mais atrasado, essa decisão já tinha sido tomada aqui. Portanto, os relatórios são distribuídos, só serão discutidos os pontos sobre os quais alguém levantar dúvidas. Então, está encerrada a sessão. Até amanhã.